Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Poucas Trancas. Um podcast onde quase nada fica de fora.
Todos muito bem-vindos ao Poucas Trancas, um podcast onde quase nada fica de fora e é só o Escobar tirar um dia de folga que vira esta zona. E sim, quem está falando sou eu, a Flávia, que está no comando dessa bagaça. Eu já perdi totalmente aqui o controle, já perdi o respeito, já perdi a consideração. A gente tinha uma pauta, eu fiz uma seleção aqui de filmes pra gente conversar, só que a gente já mandou tudo pro caralho.
Mandamos.
O chat tá enlouquecido de, como diria o Escobar, o chat está em polvo rosa.
Não tá aqui o Escobar, né? Aí a gente vai
Exatamente.
Zonear a parada, é basicamente
e
isso.
E faz o quê?
Sim, motim!
É,
motim!
Faz o quê com a minha reputação? Porque quando ele deixa o programa na minha mão, o que que acontece? Isso, entendeu?
Sem pauta.
A pauta vai pro caralho.
É o caralho.
Eu quero dizer que é bom porque, assim, quando é a minha vez e eu resolvo fazer isso, geral reclama, fala, não pode ficar assim livre, solto, sem pauta.
O povo pediu, Tiago. O povo pediu.
Porra, meu irmão, tá vendo? O caos domina o chat. E aí a gente deixa fluir, dá nisso, ó. Sempre. Eu acho maravilhoso que isso aqui começa num caos total. Só Deus sabe como é que tá a mente do palhaço mesmo, né? É o princeso sentado no braço da cadeira, a Flávia cortando um assunto do nada pra comer. Sem explicação, foda-se, vamos começar a gravar. Eu
gente, pré-feriado. Eu comprei cerveja, tá bebendo cerveja? Johnny, eu vou pegar cerveja. Não, eu vou pegar cerveja também. Vambora, vambora.
Não teve 3, 2, 1. Não teve. A
não
gente
teve.
Só teve gravando. E assim.
Foi tudo pro caralho.
Editor, um beijo no seu coração. Eu não sei se você vai pegar isso daqui desde o começo da live. Inclusive, querido ouvinte, nós já estamos gravando há 37 minutos. Então a gente já tá
Sim,
num
eu cheguei
caos,
atrasado.
Numa loucura já há muito tempo no YouTube. Se você não está aqui.
E eu não sabia que tava gravando.
Vocês entrou pelado aqui. Causou um choque. Choque em todo mundo.
Não, pelado não. Semi-nu é o nome.
Então tudo bem.
Não, vazou nude da galera. Tá uma tristeza isso
perdeu,
aqui. Foi meia
perdeu.
Hora de zona pra caralho. Vocês não estão ligados.
Apresentação do podcast.
Você que tá ouvindo isso aqui editado, você que tá ouvindo isso aqui no feed de agregador, tá editado, não sei o quê, você não tá ligado o que você tá perdendo não gravando ao vivo, é foda. Não vindo participar da gravação ao vivo. O chat tá uma maluquice do caralho. Já falamos mal um dos outros, já fizeram exposição minha, já falamos até de compra de produto pirata. Ai, tá desgraçado, cara.
Pirata não, paralelo.
Exatamente.
Paralelo. Stanley falsificada, patrocina
produtos
a gente.
De primeira
aceitando.
Linha, hein? Primeira linha, não existe nada de falsificado aqui.
Não, o One Piece tá na moda, tem que ser pirata mesmo. Tá na moda ser pirata, voltou a moda.
Bom, vocês já ouviram a voz de todo mundo, não vou apresentar ninguém, porque é isso aí. Tá aqui o Princeso, Johnny Aline. Escobar e Marcelo estão nas merecidas férias dele, porque eles saíram de feriado antes
Merecemos.
Do feriado, então eles estão descansando. Estamos gravando aqui antes do feriado do dia 15 de novembro. Íamos falar sobre filme, agora não vamos mais.
Não.
A gente tá aqui só falando sobre vidas e amenidades, porque graças ao governo Lula podemos fazer isso agora, não é mesmo, não?
Isso é um absurdo! É um absurdo! Tem que metralhar, petralhada! É isso aí, tá ok? Tem que liberar uma
assim
coisa
como
assim!
O Bolsonaro te derruba da chamada.
Que
Bolsonaro
isso?
Reverso.
E é isso mesmo, não vou apresentar ninguém. Vamos gravar o beijo dos padrinhos depois? Padrinhos, beijos, a gente ama vocês.
Vamos gravar
vocês.
Depois.
A gente vai inserir em algum momento aqui. Diga, Johnny.
Quero dizer, só quero deixar um recado que em breve voltamos com o episódio com os padrinhos. Inclusive, vou trazer padrinhos para participar dos episódios. Os episódios, e foda-se. Exclusivo
Caralho,
os padrinhos, hein? Tá pegando casa na folga do homem.
E eu queria dizer pra todo mundo que não pediu que o Castelo do Princeso também um dia volta.
Tem que voltar.
Um dia ele vai voltar.
É legal.
É legal.
Voltaremos com o
A Aline já pediu, então tem um pedido. Obrigado,
a gente,
Aline.
Ó, quem sabe, a gente precisa voltar com o programa das meninas também, porque a gente precisa vir aqui. Tá acontecendo
também.
Muita coisa no mundo
Verdade.
Masculino, que a gente precisa vir falar mal de macho.
Verdade. A gente precisa militar.
Posso jogar a ideia aqui? Posso jogar uma ideiazinha aqui?
Pode.
Tem três meninas.
Mas eu chamei Splane, princesa.
Deixa eu jogar uma ideiazinha aqui. Não. Deixa eu jogar uma ideiazinha aqui. É que tem três meninas aqui. E a gente tem tem muita menina que interage com a gente, principalmente no, nos programas e no grupo de padrinhos e tal. Então, de repente, seria interessante até trazer elas também pra participar. É só essa ideiazinha que eu queria jogar. Se vocês falarem, é uma merda, guarde essa sua ideia de homem pra você. Tudo bem, eu vou guardar, mas é só uma ideia construtiva.
Não, seria uma ideia muito boa.
Não, mas foi uma ideia boa. E é algo que a gente pode trazer sim, com certeza. Mas vamos voltar com essas coisas que estão paradas.
Voltamos.
Né? É, já me perdi aqui no fluxo, Johnny. Você queria falar alguma coisa? Você levantou o dedinho aí?
Não, eu falei da parte dos padrinhos, vai voltar o episódio exclusivo. Acho que era só isso mesmo, não era mais nada, não.
É isso. E pra quem não entendeu, vai rolar o recadinho aí em qualquer momento. Ou então você volta no episódio atrás ou num episódio pra frente, que com certeza vai ter o bloco de recados, e você vai saber como que você vai apoiar a gente, os beijos dos padrinhos, informação de editor, vai ter tudo isso lá, ou aqui também, não sei. Esse programa já virou uma loucura, já virou uma bagunça. Eu esqueci. Eu olhei Chama Thaís e eu perdi totalmente o foco. Mas é isso, gente. Vamos pro programa. A gente estava falando de garrafinhas Stanley e o Brinks falou aqui da garrafinha de Neide.
Que isso?
Que eu gosto de falar que é a garrafinha da Claudinha. Que é aquelas garrafinhas que a garrafinha? Galera compra, que tem várias frasezinhas motivacionais e vende com um monte de adesivinhos que você coloca. Elas normalmente têm 20 litros.
Ah, é muito fofo.
Ela é degradê.
Que garrafa é essa, gente?
Ah, uma que é coloridinha?
Exatamente.
Sim.
Que é... Pô, isso aí foi moda em 96.
Eu tenho uma dessa
também.
Aqui, peraí.
Só pra avisar a galera que só tá voltando.
Cara,
na real,
isso tá uma febre.
O próximo passo é a sandália Melissa, Melicinha.
É essas daqui, ó?
Exato, que é colorida, e aí tem várias frasezinhas. Tem horários e frases motivacionais.
Sim.
Não, a minha é verdade. Nossa, eu nunca tinha reparado.
Parabéns. O cara nunca tinha visto.
Eu nunca tinha reparado que tinha frases motivacionais aqui. Parabéns, é realmente incrível.
Ele é burro!
Ô, Flavinha, só você falou 20 litros,
não,
são 2 litros.
Jura,
né?
Tem umas que são maiores, não chega de 20. Mas tem umas que são maiores, sim. Tem umas que não tem só 2 litros, não.
O nome disso é caixa d'água.
Eu tô falando porque o pessoal tá falando no chat,
gente,
tá? Que não são 20 litros.
Nossa, deixa eu escrever ironia num papel pra levantar. Toda vez que eu for irônico.
O Leonardo com a plaquinha do...
Ai, é, pelo amor.
No The Big Bang Theory.
Sério, gente, que nessas horas vocês não entenderam ainda?
Mas, ó, vou falar. Eu paguei 50 conto, veio essa grandona e duas menorzinhas, assim. Uma de 1 litro e
ela se reproduziu no caminho.
É.
Mas solo.
Ela vem com família, tá ligado?
Ela é mãe solo, porra. Ela é duas pequenas e só ela.
Ela,
caraca,
é mãe solo.
Até as garrafas sofrendo com isso, cara. Que tristeza. O pai se perdeu no caminho, tá ligado? Ele falou que ia sair rapidinho e voltar. Nunca mais voltou pra encomenda.
O pai foi pra, foi pra faixa de Gaza.
Ele é o Cop Stanley que foi comprar cigarro.
É verdade.
Ele foi pra faixa de Gaza salvar uma galera. Enfim, fica aí só pra quem é...
Nossa!
Cronicamente online é que vai entender essa porra, foda-se.
É que eu não sei quem que é pior. Se é, tipo, o Red Pill ou se é o esquerdo macho. Não, não dá,
não, mas
mano.
Tá no mesmo peso da balança, os dois.
Tá.
É no mesmo peso.
Tá.
É a mesma energia.
É verdade.
Entendeu?
Dois lados da
Exato.
Mesma moeda.
Exato, é energia. É esse tipo de gente. Agora, sabe uma parada que eu tava pensando? É muito doido lá na Shopee tá esse copão lá escrito Stanley, foda-se, né? Que eles não botam no anúncio, mas a foto do copo, cara, é muito... A caixa é da Stanley, mano. É esse nível a parada, né? Aí me leva pra um lugar que a minha mãe trabalhava numa empresa muitos anos atrás, que era a empresa disso, cara, de marcas e patentes. Por exemplo, ela era responsável, tipo assim, sei lá, a Mattel tinha um contrato com a empresa. Aí eles achavam, tipo, uma falsificação das bonecas Barbie numa loja. Aí a minha mãe ia com essa empresa, com a polícia, com um monte de coisa pra prender os produtos em nome da Mattel, pra isso ser destruído e tal. Não é engraçado, só queria trazer essa informação mesmo.
Eu acho que isso é muito... A empresa vê muito o que vale a pena, sabe? Porque eu não acho que pra empresa que fabrica esses copos Stanley brigar com a Shopee, sabe? Não, não tem sentido, porque quem comprou da Shopee sabe que não é a mesma coisa. E isso não
Veja,
vai...
não é a mesma coisa mesmo, porque gelou mais pelo vídeo do YouTube que eu vi.
Tipo, é igual... vocês já assistiram A Casa Gucci?
Não vi. Não vi ainda. Infelizmente.
Tipo, ele é tão ruim que ele dá o 180 e fica legalzinho.
Sei como é que é. É tipo Battleship. Battleship maravilhoso.
Isso. Aí tem uma cena que a Patrícia, né, ela descobre que estão falsificando bolsa Gucci. É igual quem anda de trem aí, de metrô, sabe que 6 horas da manhã você vê um monte de Dolce & Gabbana, Chanel, no trem e no metrô, né? E aí ela fala pro marido dela e tal, e ele fala, mas isso daí não vai interferir em nada. Porque quem compra a original, tipo, vai continuar comprando a original. E quem compra a falsificada, tipo, não vai ter dinheiro pra comprar o nosso.
Mas é óbvio, gente, quem vai gastar 20 mil reais numa bolsa que cabe um celular?
Exatamente.
Ninguém. E na moral, ai, não sei, vou ser processada, mas enfim, tem que falsificar mesmo. Na moral, tem que falsificar mesmo, falsifica mesmo. Porque essas porra dessas marcas não vende a bolsa e sabe o que faz? Bota fogo.
Bota fogo, bota fogo, campeão, desde 1900.
Não.
É óbvio que não.
Não faz nenhum outlet.
É verdade.
A verdade é que eu concordo com isso. Assim, a galera que tá comprando falsificada, tipo, se não tivesse falsificada, eles não comprariam a verdadeira. Ponto. Pelo preço. Eles só compram porque tá acessível aquele valor. Mas é porque existe uma discussão de canaba... fudeu, hein? Aí vai voltar a língua presa que eu tinha quando eu era criança.
Canabraba? Canabraba eu conheço,
não, canibalização da marca, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Aqui no Rio...
Caralho, princesa.
Aqui no Rio... Eu não sei se São Paulo tem... São Paulo tem o chinelo Kenner?
Não.
Tem?
Não, eu já vi,
tinha
sim.
Tinha na época
tinha
de 90,
muito tempo,
né,
atrás, é.
Mas
é,
você lembra disso. Era um chinelo caro. Na época, eu lembro que quando eu era adolescente, na década de 90, ele custava R$35. Isso era uma fortuna inacreditável.
O salário mínimo era R$100.
O que que aconteceu, cara? Eles começaram a fazer chinelo, e numa época aqui, eu sei porque eu estudei esse caso, a galera de comunidade começou a usar muito o chinelo deles, saca? Tipo assim, começou a falsificar, depois começou a comprar o original e meio que mudou o público-alvo que eles... Tipo assim, eles vendiam muito, mas não vendiam pro público que eles queriam que vendesse, entendeu? Então o que eu tô querendo dizer é assim, isso de uma certa... Cara, tô falando pra caralho análise agora de administrador, né? Eu tô falando nessa questão, entendeu? Pra Stanley, entendeu? Disso meio que se Não vou falar a palavra de novo, eu não consigo.
Enfim, tá bom.
Canibalizar, é isso.
Mas quando você fala de moda, o que que essas marcas fazem? Não vai ser o mesmo tipo de bolsa que da Gucci, de novo, usando a mesma né? Não vai ser
mesmo
a
exemplo.
Mesma... O mesmo exemplo, isso. Não vai ser a mesmo tipo de bolsa que a Taylor Swift vai usar.
Lógico que não.
Não vai. Vai ser uma que é vendida lá na loja, que já tá pronta, que qualquer um classe média que tem um pouco mais de dinheiro vai chegar lá e vai conseguir comprar. Só que igual a Flavinha falou, a bolsa de 20 mil reais não vai estar acessível pra você saber como que é o design dela ou algo do tipo, entendeu? Então fica muito mais... Na questão da moda, eu acho que fica muito mais difícil nesse sentido ter esse tipo de problema, sabe?
E vamos combinar que quem se importa com isso é pobre prêmio, né?
Lógico que é.
Você sabe que comprar essa marca. Quem é milionário, cara, não anda com um símbolo da Gucci no meio do peito estampado na camiseta, tá ligado? Ele vai comprar uma camiseta toda branca, sem estampa nenhuma, e vai pagar R$25 mil.
Flavinha, você não viu uma Lamborghini com adesivo da Apple colado, né, na traseira?
Exatamente.
Porra, parabéns aí.
Eu tava vendo, era a dona da... Ai, agora eu não me lembro a marca agora. Que ela tava na Fashion Week de Paris. E falou, nossa, olha como ela se veste, tipo, de boa. Porque ela tava com um jeans e uma camiseta branca. E aí é igual você falou, tipo, você vai ver o preço da roupinha da querida? Tipo, não é tão humilde assim, não.
A camiseta dela compra minha casa.
Exato.
É isso.
É.
Tava todo mundo na moda caralho aqui, um falando em cima do outro, rindo, se divertindo. A gente colocou pra gravar, vocês realmente vão trazer aqui moda e política?
Não, eu tô aguardando isso.
Não, é porque eu parei porque eu comecei, eu tive recebido um negócio de trabalho aqui, eu tive que parar pra responder. Desculpa, estou de volta.
Não que não seja um assunto importante, mas talvez seja uma pauta pra gente trazer bem estruturada, um assunto bem analisado.
Exatamente.
Bem... Verdade.
Né, vocês vão me fazer passar esse carão mesmo, porra?
A gente tá falando de produtos. Ô, Flávia, vem me conta.
Conto.
Você, tuas fofoca aí. E a sua migração para o interior?
Ah, é?
Como está
verdade.
Sendo? Agora já temos um período que isso está acontecendo. Dificuldades, adaptações... Traz essa informação pra gente.
Trago. Dificuldades. Eu acho que a dificuldade que eu tô sentindo aqui é o que todo mundo sentindo em todo quanto é canto, mas é o calor. Puta calor do caralho. É um sol de rachar o cu.
Calma, que piora.
Assim, do dia pra noite, a minha babosa tá marrom. Tá absurdo aqui. Questão de... O problema, outro problema também. Eu vim aqui e eu não conheço absolutamente ninguém. Tipo, até o pessoal da minha família, eu não tenho amizade, eu não tenho familiaridade com ninguém. Tipo,
puta, é verdade, tu não tem referência nenhuma de pessoas conhecidas aí, né?
Eu converso com as minhas tias, de 70 anos. Então, como que a pessoa sai e faz amigos? Entendeu?
É, pelo visto, se tu arrumar uma revista da Jequiti e Avon, tu vai arrumar uma amizade legal aí com essa galera da terceira idade, tirando
isso.
Pode
ser. Então eu tô tentando aqui encontrar meios e recursos pra eu conhecer uma galera, de eu fazer umas amizades aí, eu ainda não sei como.
É porque não é que nem... É. Não é que nem quando a gente era criança, né? Que você vai pra rua e fica lá assim, ó, esperando, né? Quando a gente é criança, é assim, que tu chega num lugar novo. Ah, você nunca se mudou. Você nunca passou por isso.
Não.
Quando você chega num local novo... Você tem que fazer isso, porque você chega, quando você é criança, não conhece ninguém. Aí tua mãe fica, desce pra ir lá falar com as crianças. Aí tu desce e tu fica meio que paradão, assim, tá ligado? Porque tu não conhece ninguém, pra ver se alguma criança... Aí uma criança corre, tu corre do lado, pra... de repente ela finge, esquece que eu não me conhece e me coloca aqui dentro desse bonde.
Mas criança faz amizade mais fácil, né? Tipo, se você vai pra rua com um monte de criança brincando, um sempre vai te puxar pra brincar. Quando você é adulto, a vida é sempre uma bosta. Eu não sei por que a gente complica coisas que são simples, entendeu?
E tem uma questão, porque assim, que nem a Flávia foi pro interior agora. Eu sou uma biscate, então eu saio falando com todo mundo, é que nem a Thaís brinca. Porra, eu tô namorando... Não, a Thaís brinca que ela fala, eu tô namorando o paulista que dá bom dia. Porque, mano, eu dou bom dia pra
todo mundo,
tá ligado? Você me olhou por mais de 2 segundos, eu vou te dar bom dia, tá ligado? Eu vou trocar ideia
com
você. Você me olhou
também.
Por mais de 2 segundos, eu vou cumprimentar.
Vereador.
Eu gosto de conversar, eu gosto de conversar, de trocar ideia e tal, não sei o quê. Eu gosto de ser simpático com as pessoas porque eu recebo simpatia de volta. Então, eu numa cidade do interior, assim como foi... Como é lá quando eu vou pra Nova Era, onde a Thaís mora, cara, eu saio batendo papo com todo mundo, troco ideia numa boa, sem problema e tal, não sei o quê. Eu tenho essa facilidade. A Flavinha já é mais fechada, a Flavinha já é mais na dela. Já tem uma certa dificuldade aí.
Não tenho, eu tenho dificuldade nenhuma.
Então, não basta o fato dela não ser mais criança.
O
né? Johnny
é o
não,
único paulista extrovertido que tem.
Não, eu gosto de conversar com todo mundo, tá ligado? Todo mundo. Então, tipo assim, se você me deu a abertura pra eu te dar um oi, te dar um bom dia, eu vou parar e conversar com você.
Pô, eu vou te falar um problema que eu tenho, Johnny, relacionado a isso depois.
Tá, no hospital, as tiazinhas da limpeza, pessoal que da copa, que entrega comida nos quartos e tal, geralmente, acho que tá acostumado com a galera, com o médico, com não sei o que é mais fechado.
Sim,
não,
demais.
Não dá bom dia nem nada. Elas passam de cara fechada, só que elas passam olhando meio de lado. Aí eu falo, bom dia. Tipo, eu quase pulo na frente e falo, bom dia. Tipo, bom dia, porra!
Johnny deve ser o queridinho dos velhinhos no hospital.
O Johnny sempre é o queridinho dos velhinhos.
Sim, me adoram, já fui chamado de... O meu coordenador, ele me zoa até hoje, porque ele, toda vez que ele passa, ele fala, ó, o Johnny Anjo aí. Aí ele fica apontando pros outros. Conhece o Anjo? Porque teve uma paciente, que fez questão de fazer um elogio formal me chamando de Anjo, tá ligado? Então, tipo, é a senhoria. Eu sou o xodó dos idosos, cara. Tem jeito, não.
O que é uma ironia, porque num podcast que morreu, você era conhecido como o Diabo. Então... Então...
Eu, mas de verdade, eu não sei de onde saiu isso.
É verdade, é verdade.
Eu não
sei
se é porque eu conheço o Johnny, mas diabo nunca. Enfim.
É, eu também, não faço, eu também nunca entendi
também
isso.
Também não entendi, não.
Tem relação com o assunto de... com o episódio que foi gravado sobre religião.
Ah, tá. Beleza, beleza.
Tinha que ser. Tinha que ser.
Tinha que cavucar muito. Não fui tão fundo neles, não. O que eu ia falar pra você é que na época do hospital... é que na época do hospital também tinha essa relação com a galera, com os pacientes, cara. Principalmente os pacientes que estavam internados, sabia? Eu era esse tipo de pessoa. Eu falo com todo mundo também, cara. Eu tenho essa parada. Eu acho que... eu não sei se é muito de carioca. Sabe uma maldição que eu tenho? Falar com motorista de Uber. É uma maldição minha, pô.
Ai, é isso. É,
não, mas eu vou falar por que, que é uma maldição. Porque eu sempre troco ideia com motorista do Uber, cara. Assim, cara, eu conto nos dedos as vezes que eu peguei um Uber pra ir pra algum lugar que eu falei, hoje eu não vou trocar ideia com esse cara, eu quero ir simplesmente calado até lá e voltar. Porque eu sempre, eu, sei lá, cara, eu não consigo não conversar com o motorista do Uber.
O Ricardo é Uber, né? E aí ele... eu não sei.
Me dá o telefone dele pra eu conversar com ele.
Vou passar.
Mas, não, tipo... a Thaís viu, o dia que a Thaís... Desculpa, Aline, a Thaís viu o dia que você falou do Ricardo ser Uber. O dia que ela veio pra São Paulo, a gente tava conversando, eu parei no meio da nossa conversa e falei, comecei a bater papo com o cara, tipo assim, só pro cara ficar à vontade, tá ligado? Falei, ô, irmão, tudo bem? Você tá começando agora? Vai longe ainda? 10 minutos de conversa só pra falar, irmão, tipo, se você quiser bater papo, tamo aí, tá ligado? Porque eu sei que é foda pros caras também, tá ligado?
Muito!
Mas às vezes também distrai a cabeça do cara, né? Na real.
É que assim, o Ricardo, ele também é essa pessoa que fala com todo mundo. Eu sou muito bicho do mato. Isso porque eu fui criada em Francisco Morato, que é cidade do interior, né? Onde todo mundo se conhece e tal. E ele sendo Uber... mano, as pessoas contam umas coisas muito absurdas pra ele. Eu fico, como que a pessoa que, tipo, nunca te viu na vida tá contando, ah, porque tá minha mãe... vai separar do meu pai, eu tô aqui, sabe? Uns negócios, tipo, muito pessoal e a pessoa tá contando assim do nada.
Porque é o psicólogo.
Eu acho isso muito
doido.
É o
psicólogo de.
É o psicólogo da pessoa. Real, real, real.
É muito louco isso.
Mas eu vou te falar, Aline, que eu acho que isso é uma via de mão dupla, tá? Porque muitas vezes eu troco ideia com o motorista do Uber e o cara fala da vida dele também, entendeu? Pô, separei, tô passando por um perrengue e tal. Então, tipo assim, é um momento também do cara que tá ali naquela tensão, muitas vezes, porque nem todos os passageiros conversam com o cara também, porque eu tiro por mim, que eu sempre troco ideia, eu tenho essa parada assim, porque pô, o cara tá ali, naquele trabalho, ouvindo música, tem passageiro que eu sei que entra e não troca ideia, eu tento ser agradável pro cara e tornar a viagem agradável, entendeu? Então, assim, às vezes o que eu tô falando é porque, assim, eu falo, caralho, hoje eu vou pegar o Uber, mas eu não tô afim de conversar. Aí eu entro no Uber, aí o cara manda assim, e o Flamengo, hein? Aí eu já tiro o fone e falo, pô, aí fudeu, eu vou até o lugar que eu preciso conversando com o cara.
Mas você falou do Flamengo?
É isso, cara. É basicamente isso.
Mesmo quando eu não tô afim de papo, eu puxo conversa, nem que seja um boa noite, tipo, e aí, irmão, tá foda pra você? Tá de boa? Porque às vezes o cara também quer desabafar.
É isso.
Ele só precisa de uma pessoa que deixa ele falar, tá ligado?
É verdade.
Você dá a brecha pro cara falar, tá ligado? Antes da Flavinha, puxa os comentários, mas eu quero puxar o do Saulo e o do...
Sim, então... Já rolou muito comentário aqui, eu vou puxar aqui aleatoriamente. A Carol disse, com todo respeito, Flávia, se eu conseguir fazer amizade no interior do Paraná, sem regra de ninguém, você consegue também, eu tenho fé em você. Muito obrigada por acreditar em mim. Eu estou tentando acreditar também, porque um grande problema de uma mulher como eu fazer... E quando eu digo uma mulher como eu, é porque eu tenho opiniões muito fortes, eu sou muito incisiva e assim, é muito difícil, principalmente no interior, como aqui em Mogi Mirim, que é aquele povinho meio... que a esposa ainda tem que servir o marido, sabe? Que é aquela galera que a mulherada ainda tem filho porque o homem quer, sabe? Essas coisinhas. Então, eu tô tentando acreditar que eu vou conseguir achar um grupinho aqui que eu...
É meio que uma viagem no tempo, né?
Mais ou menos.
Flávia, quando
mais
você vai, né? É, eu sei. É, você tem essa parada. Parece que não, mas tem esse salto, né? De evolução.
Nossa.
Das pessoas, né? É muito
sim,
maluco isso.
Sim.
É lógico que você vai encontrar pessoas que são bem alinhadas ao tipo de pensamento e o que a gente já pensa como pessoa, mas porra, o que tu vai encontrar de perpetuação desse pensamento dos antigos mais no interior do que na cidade, por quê? Porque, porra, o jovem no interior, às vezes, a referência direta e que ele tem muito contato é justamente essa pessoa com esses pensamentos. Então ela tá passando isso pra frente, então é muito mais difícil de haver uma desconstrução, né?
E que todo mundo é assim. Os pais são assim, os Sim. tios são assim, os avós foram assim, os vizinhos são assim. Então é uma coisa que aqui ainda não houve essa quebra, sabe? Assim.
Mas é aquele papo que a gente tava falando, que eu tava conversando com a Thaís outro dia, que ela tava falando da cidade dela. É uma cidade que, tipo assim, a galera tem muita consciência social. Muita consciência de classe. A consciência de classe o quê? Que é todo mundo pobre, fudido, então a galera, tipo, pende pra um lado mais de brigar pelo povo, tá ligado? Só que ao mesmo tempo que tem a consciência de classe, não tem a consciência social. Então ainda tem alguns preconceitos, aquela coisa de ser conservador e bababá e não sei o quê. Então, tipo, você tem um lado que beleza e tem um lado que você olha e você fala, porra, aí é foda, hein? E aí você tem que saber dialogar, né? Você tem que saber ter um jogo de cintura pra conseguir conversar numa boa. É foda.
Eu tava vendo um cara fazendo stand-up, agora eu não me lembro quem era, mas ele tava falando que vocês perceberam que pro jovem LGBT que mora no interior, vocês criaram a desculpa perfeita pra ele ir pra São Paulo? Porque a marcha pra Jesus acontece, tipo, muito próxima da parada LGBT.
É uma semana de diferença.
Então, não, eu vou pra marcha pra Jesus. Eu tô indo pra São Paulo pra marcha pra Jesus. Né? Então vocês criaram a desculpa perfeita.
É assim mesmo.
Eu só não lembro quem que era o comediante que tava
falando. Eu também vi isso, mas eu não lembro quem era. Porque a gente tava falando de criança fazer amizade, e a Carol Rangel disse que criança faz amizade com qualquer coisa. O Juan disse que adulto é seletivo nas amizades. A gente não quer só sair virando amigo de qualquer um. Tem que valer a pena. Exatamente, Juan. A gente fica velho, a gente fica insuportável. A outra Carol, a Carol Hot. Disse que é por isso que o Johnny
Ross.
É...
Ross. É. Deve ser Ross.
Por isso que o Johnny tem namorada, exatamente, porque ele fala e vai... Ele foi falando, e até que a Thaís comprou a conversa dele.
Caiu no papinho, já era.
É, não, a Thaís aceitou e tá tudo bem. Mas a Carol falou, inclusive, que ela aprendeu a usar o mesmo método que eu uso, que é tipo, vai falando e foda-se, tá ligado? Vai falando bom dia e você vai começando a desenvolver conversa com a galera, velho. Tem jeito.
Nossa, não, Thaís, o Ricardo faz igual. Eu andando com ele, oi, você conhece? Não. De uma pessoa falou oi pra mim, eu respondi.
Oi, eu não digo. Mas eu acho que bom dia e tudo bem, eu falo pra qualquer pessoa.
É o mínimo.
Se a pessoa olhou pra mim...
É o mínimo.
Não, eu digo assim, tipo, eu tô andando na rua, a pessoa olhou pra mim, oi, tudo bem?
Ok.
Vou pegar elevador, vi a pessoa do... A galera do...
Ah, sim.
Que faz o serviço ali, né, a portaria, a moça da faxina. Sempre oi, bom dia, tudo bem?
Sim.
Bom dia, tudo bem?
Não, sim, com
Cara,
certeza.
Isso é o mínimo do mínimo, que eu sei que paulista não tem.
Não.
Um bom dia e um sorriso é Exato. O mínimo, velho.
Mas aí que tá. É por isso que eu falo que eu sou muito bicho do mato. Se é um lugar pequeno, sei lá, você chegou num consultório, aí tem aquelas pessoas ali sentadas esperando eu também. Você fala, ó, né, bom dia, boa tarde. Você entrou no elevador, igual você
elevador
falou.
Elevador sempre.
É um espaço pequeno, você vai ficar ali preso com aquelas pessoas.
Sabe quando eu não dou bom dia no elevador, Aline?
Ah.
Quando eu entro e tá, não tem ninguém, que aí não faz sentido.
Ah, sim.
De resto, todo bom dia.
Tem, faz, você tem um ponto. Mas, tipo, quando você... Só que, se eu tô na rua, por exemplo, geralmente eu vou estar olhando pra baixo. Então, eu não vou ver se a pessoa estiver olhando pra mim. E aí, tipo, geralmente é muito difícil falar com alguém assim que eu não conheço.
Não, faz sentido. No Rio de Janeiro, você não pode andar olhando pra baixo. Não existe isso.
Exato. A Thaís comentou aqui, a gente andando em São Paulo e ele dando oi, tudo bom... Pra todo mundo trocando ideia com o motorista de Uber e a Thaís sem entender nada. Aí a gente começou a comentar, ela colocou... Não, gente, o Johnny faz isso pra gente na rua aleatório.
Eu também.
E é, cara, é que nem eu falei, se você me olhar por 2 segundos, por 3 segundos eu vou te dar um bom dia,
é,
irmão.
É, o Ricardo
tá
também.
Tipo, eu vou te cumprimentar. Eu vou fazer pelo menos aquele... Oba,
Johnny,
tudo bem?
Eu sou da teoria que você só tem a ganhar com isso. Você não tem nada a perder. Zero.
Isso é verdade.
Pois
que no
é,
ruim
cara,
de tudo, um dia você pode reencontrar esse cara em alguma outra situação. O cara lembra, puta, esse cara foi mega gente boa comigo. De verdade, eu acho que essas coisas... Pô, já aconteceu, cara, que é uma parada até meio difícil, de eu pegar o mesmo Uber duas vezes, assim, tipo, num período. E o maluco lembra, pô, eu lembro de tu, cara, a gente trocou ideia, não sei o quê. Então, assim, eu acho... Não é mais legal a pessoa ter uma ótima impressão de você do que uma impressão... Sei lá, você marcar a pessoa, mesmo que minimamente, com uma coisa boa do que com uma coisa escrota. Ou só passar, né, direto, né? Eu também acho.
É, pois é. E, cara, às vezes o que é, um bom dia, um oi simpático, um sorriso, já... Eu já vi tanta gente, em atendimento mesmo, você vai num restaurante, algum bagulho, a pessoa tá tão pilhada, e aí quando ela já chega pra você... A Thaís tava dando um exemplo esses dias que aconteceu isso com ela, mas eu já vi isso acontecer direto comigo. Você vai num McDonald's, a pessoa tá estressada, e ela já olha pra você e fala, o pedido vai atrasar, vai demorar... Só que ela tá puta já, ela tá estressada, ela já tá te atendendo, não sei o quê. Ela fala, ela já vem com aquele desculpa agressivo, tá ligado? Você fala, não, tá tudo bem, eu sei como é que funciona, relaxa. E dá um sorriso. Às vezes é só isso que você precisa pra desmontar a pessoa. Verdade. Na hora, sim, tá ligado? Na hora você desmonta a pessoa. Porque a pessoa vai falar, caralho, eu tô sendo grosseira de graça, não tem porquê, tá ligado?
Se for no McDonald's, eu falo isso torcendo pra botar mais batata, tá ligado?
Eu não... Eu não suporto gente que trata os outros, tipo, sei lá, atendente de McDonald's ou...
Também acho escroto.
É, na farmácia, ou qualquer lugar. Concordo. Assim, mal. É ridículo.
Sim.
É ridículo.
Não tem nenhum ouvinte nosso que faça isso. Se tiver, pode ir embora agora. Concordo
não
plenamente. Mesmo.
Concordo. Verdade. Se você é nosso ouvinte e você trata mal pessoas que estão te prestando um serviço, sem medo de errar, pode desligar essa live e tchau.
E nesse sentido, tratar mal, eu digo, não fazer o mínimo que seja de educação. Não é, uhum, nem não, não é nem não tratar mal. É, você tem obrigação de ser bem educado.
Exato.
Porque normalmente o cara, exato, tá num trabalho de merda, estressado. Sim. Não custa porra nenhuma você ter o mínimo de educação e tratar esse cara bem.
Exatamente.
Então,
exatamente.
Se você não é esse cara, pode sair desse podcast.
Eu trabalho com o público a minha vida inteira. E às vezes, cara, é sério. Eu sei que a pessoa pode estar só colocando no mudo pra bater papo. Se eu ligo em algum lugar e eu começo a receber aquele só mais um minutinho e a galera vai, eu falo, irmão, não precisa nem ficar voltando pra dar oi. Pode ficar tranquilo aí que eu tô no aguardo. Só resolve meu BO, tá ligado? O resto fica tranquilo. Vai no seu tempo, velho.
Sabe o que que isso daí é geralmente? O sistema travando. Eu fui atendente de call center durante muitos anos. Você também já trabalhou com call center, Flávio?
Já sim.
Eu também. Meu primeiro
então,
emprego.
Geralmente é o sistema travando.
Ou o sistema travando, a gente pede pra bater papo com o amigo do
pede,
lado, tá ligado?
Pede.
E eu falo, irmão, fica tranquilo, vai no seu tempo. Eu não tô com pressa, tá ligado? Tipo, eu tô de boaça aqui, de boaça, então fica sossegado. Eu trabalho com público a minha vida inteira, eu sei o quanto é foda você trabalhar com isso. Eu não vou ser o cliente chato nunca, velho.
Então...
Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, peraí.
Pode falar.
O Saulo tinha comentado, o Johnny é um cara do interior, literalmente, feio e extrovertido.
Olha isso.
E aí o do Juan, cadê o Juan? Johnny é amigo dos velhos do hospital, eu achei que era o anjo da morte.
Ai, que maldade.
Todos os meus pacientes sobreviveram. E eu quero só trazer um último comentário aqui, que é mais ou menos o que a gente tá falando. Que a Thaís fala, o meme é que se você encarar um mineiro suficiente, você vai conseguir que ele te dê um oi. É isso. Cara, eu sou a pessoa que... Eu sou um mineiro, porque eu dou oi, é só você me encarar por 3 segundos, tá ligado? Eu vou te dar bom dia e vambora. A vida é boa, porra.
Por isso que você encontrou a Thaís, você tem espírito mineiro.
Não é?
Tá vendo?
Exatamente, tá vendo?
Então, é porque vocês estavam falando de ser, tipo, extrovertido e tal. O Ricardo, ele fez a amizade com o povo do posto de gasolina aqui perto, né? Porque ele tem que ir lá sempre abastecer. E aí ele toma café com o povo lá, tipo, no meio do dia, quando ele vai abastecer o carro. O cara pede pra ele, deposita pra mim tanto e me faz o Pix, tipo, confia nele, dá o dinheiro pra ele lá no banco depositar e passar o dinheiro pra ele por Pix. Tipo, ele...
É isso.
É isso, sabe? E pra paulista confiar nos outros é meio complicado.
Não, pra caralho. Você tá... e assim, a Thaís tava falando que eu sou assim, mas ela não é muito diferente não, tá? O dia que eu cheguei na cidade...
A cidade lá tem quantos habitantes, Johnny? Só
dois.
Pra eu ter uma noção, é porque eu não faço ideia.
A Thaís
ideia.
E o Zé dois
não,
do bar.
É sacanagem.
É, não, ela tem... Cara, tá, me manda
não,
aí quantos
menos,
habitantes
mais
tem.
Ou menos,
não lembro,
mais ou menos.
Mas a cidade...
Eu... Estimativa.
Não, mano, eu vou te dar um exemplo. Da janela dela eu vejo a cidade inteira. Ela é do tamanho de um bairro de São Paulo, irmão. É sério. A cidade é do tamanho de um bairro de São Paulo. Paulo. Ela é pequena, bem pequena. Aí, ó, ela falou que é 17k, 17 mil moradores, 17 mil habitantes. Aí, o dia que eu cheguei na cidade, ela já tinha me contado a história do cara que tem o bar, bem perto dali da casa dela e tal, não sei o quê. Eu cheguei e eu já sabia quem era o cara. Aí eu parei pra perguntar. Eu falei, ah, você que é o fulano e tal, não sei o quê. Ele falou, sou eu mesmo e tal. Eu falei, pô, me dá uma cerveja aí. Eu vim pra ver a fulana. Vim pra ver a Thaís, né? Vocês conhecem. Eu tô falando a fulana como se ninguém conhecesse. Eu vim pra ver a Thaís. Aí ele falou, a Thaís? Aí ele fez assim, a Thaís? Thaís? Eu falei, é, a Thaís que mora aqui e tal.
Filha do fulano, neta do ciclano.
É. Mas não, ele nem falou nisso. Ele falou, rapaz, Thaís é menina nossa, é cria minha. Se você quiser levar o bar inteiro, pode levar que depois vocês acertam aqui. Thaís, eu confio. O cara nunca tinha me visto.
Tem esse lance também, né? Mas é o lance da... Pô, todo mundo conhece, né, mano?
É, ele falou, você é amigo da Thaís? Pode levar o bar inteiro, faz o que você quiser, que ela é nosso xodó, tá ligado? Falei, caralho, mano, eu acabei de chegar, o cara nem me conhece. Eu dei carteirada com o nome dela sem saber, tá ligado?
É quanto tempo de viagem daí pra lá, ô Johnny?
12 horas, viado.
12 horas?
12 horas. Real. Não é meme.
Nossa, cara. Tô pensando nisso em questão de... Ah, mas se for de madrugada também, aí vai boa parte dormindo, né? Aí pelo menos tu não passa por isso, né, cara? Não, tô falando assim, porque quando eu ia pra Campinas, é lógico que porra, muito menos, né? Dava 6, 7 horas. Aí normalmente eu pegava, tipo assim, viagem de madrugada. Porque aí, porra, né? Tu vai dormindão, né? Porque, porra, aí de dia é foda, né? Que aí tu tá acordado, tu tem que forçar a dormir. Agora meio que de noite...
Mas posso te falar? Eu tô começando a me acostumar... Porque, mano, eu não costumava fazer essas viagens de ônibus assim. Então, tipo assim, eu tô começando a me acostumar a ir dormir agora. Porque nas primeiras viagens eu não dormia nem fudendo. Cada tenso, na né? última que eu fui conseguir dormir, velho. Eu não dormia. Não... meu cérebro não desligava, tá ligado? E eu não achava a posição,
no ônibus
uma bosta.
É ruim,
então, tipo, mano, 12 horas acordadaço.
Compra aquele negocinho, a rosquinha de botar no pescoço, aquilo é bom.
É, eu vou comprar aquele bagulhinho lá pra colocar. Porque agora que eu comecei a me acostumar, mas, mano, eu demorei pra caralho. Não
isso.
Meu corpo não relaxava.
Isso, isso aí é muito legal.
Flavinha tirou uma do cu pra mostrar.
Ela tava usando como almofada de hemorroida.
Como almofada.
Porque foi engraçado, ela tirou de baixo, assim, dela, né?
Foi. Sabe quando a pessoa levanta... Quem tá ouvindo isso aqui editado, sabe quando a pessoa dá aquela levantadinha de lado pra peidar? Que só, é só pra fazer aquele...
Ela puxou o bagulho, pô.
Ela fez isso.
Caralho, uma vez, Tatorinho. Não é que eu coloco ele debaixo... É que eu tô no meu quarto, eu coloco ele debaixo do notebook por causa do calor. Por isso que eu levantei.
Puta que pariu, cara.
Ela deu aquela levantadinha assim, ó. Porra, sabe quando eu...
Ai, eu vou se fuder vocês doidas, esqueci.
Não, mas foi bom.
Mas eu pego, princesa. Eu saio daqui geralmente 9 horas da noite e chego lá por volta das 9, 10 horas da manhã, mano.
Tu vai de ônibus normal ou tu vai de buzzer?
Eu vou de ônibus. Eu compro pela...
Rodoviária.
Pela empresa já, direto. E aí eu vou de semileito, pela rodoviária.
Pô, eu vou te falar, eu viajava muito... Aí reclamação pra buzzer aí, que nunca vai patrocinar a gente. Eu viajava muito de buzzer, mano, pra Campinas. E, pô, no início a buzzer era muito legal. Mas eles começaram a botar uns ônibus, meu irmão, uns ônibus velho pra fazer uns trajetos que eu parei de usar, porque, tipo assim, mano, eu fiz uma viagem, a última que eu fiz, eu fiquei com medo, mano, tá ligado? Do bagulho do ônibus, assim, de como era, mano. Ônibus todo barulhento, sabe qual é? Aqueles ônibus meio, sabe? Não sei, mano. Aí eu parei de pegar a buzzer, cara, por causa dessa porra. Fiquei com medinho, porque é tipo um Uber dos ônibus, né, de viagem, né?
Cara, o ônibus que eu pego, eu nunca tinha tido problema. Na última viagem, eu saí daqui 9 horas da noite, eu fui chegar lá na casa da Tá, era mais de meio-dia, bicho. Deu 14 horas de viagem, parado, um negócio, 15 horas de viagem, um negócio assim. Porque no meio da madrugada, fazia umas 2 horas que eu tinha saído de São Paulo, o negócio começou a um cheiro de queimado do caralho, um barulho de coisa batendo, mano.
Um ônibus?
Estourou o pneu, tá ligado? Só que o pneu, ele se desfez de... Mano, ele se desfez de dentro pra fora, assim, ó. Então, tipo, a gente ficou uma cota parado na estrada porque não tinha borracheiro 24 horas, não tinha ninguém pra trocar, mano. Mó inferno.
Não, mas aí eu entendo porque trocar o pneu de um ônibus não é uma tarefa tão simples quanto, né? Ainda mais dependendo do pneu que estoura, se estourar aquele de dentrinho lá, como é que troca? Eu não faço nem ideia de como é que tira aquela merda lá do lugar.
Mas foi isso, tá ligado? E aí mas foi a primeira vez que eu tive problema, de resto é bem de boa. Eu viajo pela União, que a venda é pela Mobifácil.
Eu acho que eu nunca fiz uma viagem de ônibus maior maior do que, sei lá, 8 horas na minha vida. Não faço também ideia não de como seja isso.
A Carol falou que viaja, quando ela vai pro MS, ela viaja 12 horas tranquila porque ela dorme ou lê. Aí, tá vendo? Ela conhece a sensação dessa viagem.
MS é o quê, Johnny?
Mato Grosso do Sul?
Supletivo.
Porra, eu sou horrível de geografia. É Mato Grosso do Sul, não é? Não, é que eu fiquei por um momento.
Pode ser Mato Grosso, só.
Ah, pô, com certeza. Qual.
Mato Grosso é MT.
Não.
Vai lá no Mato Grosso e fala que MS é Mato Grosso.
É. Ah, gente, desculpa aí, gente. Estudei isso no...
Eu não consigo ler no ônibus ou no carro. Tipo, não consigo.
Ou seja, nunca vai poder dirigir.
Me dá
não vai conseguir. Imagina ela dirigindo, lendo placa. Cada placa que ela lê, ela dá uma esgormitada pra fora.
Não é isso.
Ah, ok.
Tá falando livro, né?
Ok.
Não consigo, não sei. Falam que é... Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome disso, que você não...
Eu conheço mais gente que tem isso também. Que fica, tipo, com náusea, né? Quando tá lendo ou tá focando. Até celular tem gente que passa mal, na realidade.
Sim. Pra você ter uma ideia, eu passei mal assistindo A Bruxa de Blair.
Por quê?
Porque a câmera, o jeito como eles filmam, ela não fica fixa e ela fica, tipo, meio que virada pro chão a maior parte do filme e se mexendo. E aquilo foi me dando náusea.
É, porque já tá com a tremedeira do ônibus, já tá, ou do carro. Aí você vai assistir um bagulho que a câmera tá tremendo.
Eu tava em casa.
Ah, você tava parado assistindo o Big Bang? Eu achei que você tava... Eu achava que você tava no trânsito assistindo.
Não, parada não era pra ficar com medo, né?
Não é medo. É o enjoo.
Eu só queria dizer pro Morango, beijo, que você tá falando geral de regata, que tempo bom. Você perdeu o começo dessa live, o seminute do
tá
princeso,
maluco.
De corpo suado
querer.
Aqui na tela.
Foi sem querer.
E o Johnny,
achei que
como
não tava gravando.
O princesa chegou aqui. I'm too sexy for my love. A gente falou, princesa está ao vivo. Ele, ai, meus
amigos. O ombrinho brilhava assim, ó, de suor. E ele mostrando o enjoy, não sei o quê. O ombrinho
enjoy
suado. E falando...
dois ombrinhos. Dançando funkinho.
É.
Não é labirintite, não. Não é labirintite, não. É outro nome. É que eu vou ser babaca, porque eu só lembro do nome em inglês.
Diga o nome em inglês.
Não tem a ver com tripofobia, não, né?
É motion sickness.
Não faço ideia. Em nome em inglês
nenhum. Eu
tentei
traduzir, não
consegui.
Falhei na missão, desculpa aí.
Não, é cansaço. Tradução livre seria cansaço de movimento. Cansaço por movimento, por esforço, sei lá.
É enjoo do movimento, mal do movimento.
Não.
Isso.
A minha irmã passava mal quando eu ia viajar. Minha mãe mandava ela segurar a chave que ela parava de passar mal. E funcionava. Tem uma mandinga dessa. Então fica com a chave na mão, Aline, quando você quiser mexer no telefone ou ler alguma coisa.
A Carol falando, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso foram separados tem 40 anos já. Gente, é que eu não sou muito bom de astronomia, por isso que eu não sabia essa direito, entendeu? Por isso que eu não lembro pra pensar. E a Jenny Verchado.
Nossa, imagina a Aline agora toda vez que a gente vê a Aline. A gente não vê a Aline, né? Esquece que eu ia falar, porque a Aline não abre nem a câmera. Quem dirá, a gente vê a Aline com uma chave na mão.
Ai, gente, um dia eu abro,
prometo. A gente nem sabe se ela existe ou se é uma inteligência artificial, tá ligado? É.
Eu sou a Alexa.
Exatamente.
Pode ser, cara, pode ser.
Exatamente.
É, o dia de desbloqueia a câmera é um Alexa de óculos.
É o Escobar pra complementar a bancada. Ele fez um perfil na Alexa e toda vez que vai gravar ele fala Alexa.
Lima. Deus me free.
A Carol falou Aline é IA.
Isso aqui é imperdoável.
Não, a deusa me free, não, por
não,
favor.
Aí se ofendeu, foi.
Aí ia pegar muito pesado chamar ela de Faria
Lima. Eu também acho. A Carol comentou, não, é literalmente você passar mal por assistir algo se movimentando. Mas acho que também depende muito do se movimentando, né? Porque não é, porque senão você não... Você...
Tá, eu vou só falar o paralelo, porque tem uma galera que, por exemplo, não pode usar realidade virtual, realidade aumentada, porque tem a mesma coisa, porque não é qualquer movimento, é quando você se sente naquela movimentação. Então, tipo assim, tudo que seja em primeira pessoa pode causar, tudo que dê a sensação de estar em primeira pessoa em movimento pode causar isso. Tô errado, Aline? É isso mesmo?
Isso. Se eu assistir alguma coisa em realidade aumentada, vai dar bem ruim. Não vai ser muito bom,
vai passar
não.
Mal, tem muita gente que passa mal mesmo. Não se dá bem com isso,
vou,
né?
Vou. Mas Ô, Saulo, não é só náusea. Tipo, é um tipo específico, sabe? Foi o que eu falei da Bruxa de Blair. Se eu assistir a Bruxa de Blair, eu passo mal. É diferente de eu assistir, sei lá, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, os carros estão correndo também.
É, então.
Mas não tá com a perspectiva de primeira pessoa.
É.
Não tem a perspectiva de você estar ali no comando, entendeu?
Isso. É diferente. E você não fica tonto. Você fica literalmente muito enjoado. E começa a passar mal. Sabe, porque assim, tem gente que passa mal quando tá no carro. Porque fala que o nosso cérebro entende que é como se nós estivéssemos sendo envenenado, né? O nosso cérebro, ele não entende que o seu corpo tá parado, mas que o carro tá movimentando. É isso, só que num nível maior, assim. E é bem ruim.
Aqui, ó, não é qualquer movimento, mas meu marido passa mal no ônibus, etc. Essa questão aí, né? O que foi?
O que foi?
Desculpa, o comentário do Morango me quebrou. Quem trabalha em necrotério também não gosta de pessoas se movimentando. Vai tomar no seu
Ai,
cu, Morango.
Ai, que maldade. Olha, gente.
Morango, ele tem uma...
Ai, que filha da puta.
É inacreditável.
Carol, ah, tá isso. A Carol falou que seu cérebro interpreta como se fosse você naquele lugar, né, na cena ali, o que tá acontecendo. E é exatamente o que a gente tá falando. É essa questão de você associar o movimento como se fosse você só de assistir. E a Carol tava falando que não é qualquer movimento, mas o marido dela também passa mal com essa questão de 3D e o caralho a 4, não sei o quê. Então tem a galera que tem esse probleminha com esse negócio.
É.
Eu tenho problema com estátua grande.
Não, explica.
Mas...
É, desenvolve.
Não, você olha pro Cristo e tem pavor, que porra é essa?
Precisamos demais.
É sério, eu não tô falando assim, não é pavor, não é medo, não é desespero, eu vejo e fico aterrorizado. Mas eu sinto um incômodo de ver estátuas em formato humano que são gigantes, pô. Tipo o Cristo, tipo a Mãe Rússia, se eu vejo uma foto da estátua da Mãe Rússia, se eu vejo qualquer coisa assim, me dá uma agonia. Não é que me dá medo. E tem gente que tem medo disso, tem um nome. Só que eu não tenho medo, eu me sinto incomodado só, entendeu? Quando eu olho pra ela.
Mas você já foi no Cristo?
Não.
Nunca foi por causa
disso?
Eu nunca fui
no Cristo. Não, não por causa disso. Nunca fui porque eu nunca tive meio que interesse de ir. Mas eu preciso ir.
Entendi.
É aquela coisa de você mora no Rio, tu vê o Cristo o tempo todo ali, aí tu fala, ah, não vou lá. Sabe, meio que...
O Brinks trouxe um ponto interessante aqui, que o caso da Aline, que tava citando aí, nessa questão do movimento, seja uma espécie de labirintite.
Não!
Mas uma vertente... O motion sickness seja uma espécie de labirintite, uma vertente, sabe? Que tem a ver com a questão do movimento e tal.
Pode ter a ver, mas não é bem labirintite, porque você não fica tonto. Você não se sente tonto, porque labirintite...
É como se baixasse a pressão.
Não, ela fica passando mal só, cara. Ela não fica tonta, entendeu? Ela fica enjoada.
É mais enjoo. É mais enjoo do que qualquer outra coisa. Eu queria que algum de vocês tivesse assistido Doctor Who, porque eu ia falar pro princeso pular um episódio de Doctor Who que é justamente sobre estátuas ganhando vida.
Eu pulei a série inteira, já pra não correr esse risco.
É, eu entendi. É tipo isso.
E o Brinks falou que estátua grande é válida a estranheza com dissociação. Entendi? Não. E a Carol perguntou se um Transformer você teria medo, princesa.
Não tenho. Não tenho.
Não teria medo do Transformer?
Não sei, cara. É estátuas humanoides. Se eu vejo, tipo, em formato de humano, sabe? Tem uma na China, que é a maior do mundo, que é aterrorizante, cara. É um chinesão gigante. Caralho, não. É meio esquisito. Não, me incomoda um pouco. Desculpa.
Olha lá, o Vapacismos me entende. Muito obrigada. Verdade, Felipe. É a obra-prima do Steven Moffat, aquele episódio. Eu não conheço um fã de Doctor Who.
Eu sei que episódio é esse que você tá falando, que são as estátuas, tipo estátua de manequim, não é isso?
Não, esse daí é o primeiro episódio da série.
Errou!
Errou feio, errou rude.
Não, são estátuas de anjos.
Nossa,
na verdade.
Nossa, piorou. Coisa mais medonha que anjo.
Sim.
Eu vou te falar que falando em manequim, de repente veio até daí o meu medo. Cara, tinha uma vizinha que morava em frente à casa da minha mãe, que ela sempre desfilava em escola de samba, essas paradas assim, né? Então, tipo assim, ela guardava as fantasias dela num subsolo lá. tipo nos manequins, assim, montados as fantasias, né, a parada. E lá ficava o freezer, que ficava, tipo, suco, refrigerante. Então, quando acabava no primeiro andar, pediam pra alguém descer e pegar. Quando eu tava lá, mano, e me pediam, eu tinha um medo de pegar e algum manequim daquele botar a mãozinha no ombrinho, tá ligado? Moleque, eu entrava correndo e saía correndo. Criança é uma merda, né? Um medo inacreditável, porque imagina, um monte de agremiação, moleque. Aqueles, tá ligado? Com paetês, plumas, um monte de... Como é que é o nome daquele comentarista da Globo lá? Aquele que fala assim, eu esqueci o nome dele.
Eu amo.
Milton, não sei o quê. Porra, do nada, caralho, um monte. Eu ficava cheio de medo.
Cara, inclusive, eu imaginei o Princeso correndo agora, igual aquele meme que a galera faz. Que quando, em algum momento, você, quando criança, já fez isso. De estar num cômodo escuro, afastado, e você acender a luz pra pegar, que nem o Princeso falou, água. E você apagar e sair correndo, com medo de aparecer alguma coisa. E aí a galera fez um meme dessa parada, tá ligado? Que a pessoa apaga o vídeo e sai correndo pelas escadas, sobe e vem o espírito atrás, correndo. Porra, é bom pra caralho. Eu me divirto com todo vídeo que fazem dessa porra.
O bicho te pega, né? É, vai correndo atrás de tu, um cara vestido de preto, né?
É, exatamente, tá ligado? Porra, eu acho engraçado pra caralho essa porra.
Eu tenho problemas com filmes de ET.
ET?
Tipo, eu não sei, eu lembro de assistir, ó, dois filmes que eu acho que eu tinha muito medo, era o Predador.
Ok, justifica.
Quando eu era muito, muito criança e...
Até eu, porque ele é um assassino.
Né, mas, e meu pai não devia ter deixado assistir aquele filme com 7, 8 anos de idade, mas enfim, né?
Anos 80, 90, ok.
90, e eu tinha muito medo, e Independence Day.
Ih, rapaz, eu não tinha medo não.
Aquela cena que ele pega o carinha e coloca na coisa de vidro, que tá todo mundo trancado dentro de uma sala lá, e ele começa a falar, nossa, eu tenho essa cena gravada na minha cabeça até hoje. Isso.
Essa não me pegava, não.
Eu tinha muito medo
de
daquilo.
De ET, eu tinha medo do ET, o ET mesmo, o extraterrestre, o ET da Disney, eu achava ele muito feio. Ele é, esteticamente, ele é bem horroroso.
Ele é feio, sim.
E o outro ET que eu tive muito medo, que falaram aqui, foi Sinais, cara. Sinais me deixou cagadíssimo, sabe? Só vendo a patinha do ET passando assim, ó, pra dentro do milharal, me dava um cagacinho. Me dava um leve cagacinho.
Cara, tudo que é físico, tudo que não é espiritual, não me dava medo, tá ligado? ET, assassino, serial killer, esses bagulho, não sei o quê. Agora, envolvia espírito, Fred Krueger que entrava no seu sonho, aí esses bagulho me pegava, tá ligado?
É foda, né?
Paralisia do sono, porra.
Porque se você sonha com Fred Krueger, você vai falar o quê? Foi só um sonho? Não. Então, você vai falar, me fudi.
É que tá. Exatamente. E esses são os filmes que eu acho bom, tá ligado? Filme que tem espírito, o Exorcismo de Emily Rose. Todos esses bagulho que envolve espírito, assombração, esses... Mano, tipo, é esse tipo de coisa que me pega, tá ligado? Por isso que eu gosto tanto do A Maldição da Residência Hill lá. Eu acho do caralho. O episódio da Paralisia de Sono é um episódio filha da puta, cara.
Paralisia do sonho é um bagulho bizarro.
Ah, eu nunca tive
bizarro,
paralisia
bizarro. Do sonho. Morro de medo.
Imagina.
Sabe uma coisa que eu tenho medo? Que não tem relação com o filme? Não é medo, mas eu acho bizarro pra caralho. É igreja. Igreja católica.
Imagem?
Muitas imagens, muitos santos.
É meio sinistro.
Aqueles vitrais, muitos olhos, muitas coisas. Eu acho muito bizarro, gente.
Principalmente quando é meio gótico, né? Igual a Catedral
Exatamente.
Da Sé.
Exatamente. Ah. Gente, que bagulho medonho.
É meio assustador. Dor mesmo.
Só não é pior que quarto de vó, que é 500 imagens, 15 crucifixo e meia dúzia
Nossa,
de boneca, tá ligado?
Mas é basicamente essa ideia também, cara, da Igreja Católica.
Da Igreja Católica, isso é verdade.
Na nossa infância, nos anos 90, era muito comum as vós, as mães, terem bonecas em cima da cama. E tem uma porra de um caralho de uma boneca que eu nunca vou esquecer, que era uma boneca que ela tinha os pezinhos, as mãozinhas e a cabeça de gesso e o corpinho de crochê. E aí, aquelas pragas daquelas mães, colocava a boneca deitadinha, assim, ó, apoiada.
Ah, sei qual.
E ela ficava no meio da cama, aquele demônio, que eu odeio aquela boneca, que graças a Deus essa moda passou. Pra quê? Agora me fala, pra que ter boneca em cima da cama?
Eu tacava tudo minhas bonecas de cima da cama, não essa,
gente,
né?
Gente, pelo amor de Deus, pra quê? E essas baby reborn aí, que parece criança de verdade?
Nossa.
Não, e caro pra caralho.
Qual que é a intenção?
Não, não dá, não dá, não dá, não dá.
Isso aí é que nem aquela moda que a galera tava de uma época de reproduzir o filho, o bebê, nesses bebês ultra realistas. A criança crescia e o pai mandava fazer um neném. Bizarro, né?
Muito.
Não faz nem sentido, bicho.
Ó, oh, tem uma série sobre isso, não tem? Não é bem sobre isso, mas é um bebê que morre e aí tem uma boneca lá que a mulher fica traumatizada e ela começa a tratar uma boneca como bebê.
Mega.
Acho que é Cervante o nome. Não, acho que é série, acho que é da Apple.
Ah tá, não conheço.
Não. Gente, vamos lá, estamos com mais de uma hora de programa ou
vambora.
Projeto de programa. Eu só quero trazer aqui uma questão que me trouxe uma ideia e talvez eu esteja assinando aqui, talvez esse seja o meu último programa. Gente, um beijo, eu amo vocês.
Por quê?
E eu não sei porquê, me veio na cabeça que se talvez aí a gente pode conversar aqui na bancada de, sei lá, começo do ano, carnaval, a gente fazer um sorteio aqui entre os ouvintes do Brasil, pelo amor de Deus, nada contra os que estão fora, mas os ouvintes do Brasil, porque facilita a nossa vida,
né?
De a gente fazer um bolão.
Frete é caro, gente.
É, exatamente. A gente fazer um bolão. A gente pedir para as pessoas tentarem adivinhar quantas vezes o Johnny fala Thaís no episódio e quem acertar ganha um prêmio nosso.
Caralho, cara, é verdade.
Gosto da ideia.
Eu não tava esperando por
porque
essa.
Porque eu acho que
eu
em um
não.
minuto do Johnny falando, eu contei umas 35 vezes.
A paixão é muito linda. A paixão é um negócio muito bonito.
É lindo.
Né? Eu acho muito bonito.
Oh.
Ah, gente, eu ganhei na... Vocês têm que entender que eu ganhei na loteria, caralho. Então, porra, tenho que falar bem mesmo. Eu vou falar bem mesmo. Tô nem aí.
Você tem o dever de falar bem pro resto da sua existência. Isso não é uma coisa ruim, mas é um bolão. Cara, é um bolão. Imagina a gente fazer um sorteio desse aí pra galera. Quantas vezes o Johnny fala o nome da Thaís no programa?
O chat é foda. Bolão Johnny Rossi. O Saulo, quantas vezes o Johnny fala o nome da Thaís? Sim.
Sim.
tá, Carol mandou um que lindos. Morango, antes de terminar o programa, o Johnny pode falar se está namorando. Eu perdi isso, não encerro, sem isso não encerro meu dia. Sim, Murango, eu estou namorando a linda, maravilhosa, incrível da Thaís Munhoz. Um beijo, sua linda. Te amo muito. Pronto.
Exatamente. Não tem programa se o Johnny não falar essa frase inteira. E a gente já sabe que se um dia não der certo, e aqui bate na madeira, né? Vai dar super certo, vocês dois vão viver juntos. Já falei que titia ama, titia já tá até esperando o Pimpolim chegar. É, mas se um dia não der certo, quem sai do programa é o Johnny, tá, gente?
Então, sejam avisados.
Aí, exatamente.
Sim, facilmente.
Já falei isso no outro programa.
Exatamente, a gente ama mais a Thaís.
É bom deixar sempre claro isso.
Inclusive, vocês têm a missão de trazer Thaís pra gravar aqui, porque ela é tímida e ela daria um excelente episódio com ela sobre qualquer tema, e ela é toda cheia de timidez aí, meninas. Alguém deu a ideia mais cedo de chamar ela pra gravar.
Eu sou super a favor da Thaís vir, mas ela
tá convidada.
Tem vergonha, então ela precisa se desavergonhar pra vir aqui pra falar mal de você com a gente. E outra coisa também, no...
Por favor, não, eu topo pra caralho.
Eu sei que você inclusive participaria. E no começo aqui, rolou um comentário, eu não lembro de quem, eu acho que foi do Juan, não me lembro, mas foi bem no começo mesmo, alguém cobrando os encontros aí da galera da bancada com os padrinhos, os madrinhos, então a gente precisa também viabilizar isso no próximo ano, né?
Sim.
Verdade.
Então fica aí, fomos cobrados ao vivo, fica aí a ideia do bolão, se vocês apoiam, votem sim na nossa ideia.
Sim. Agora que tá todo mundo vacinado.
Não, o Adriano já mandou um já tá valendo, eu já marquei na minha tabela.
O Johnny tá tipo, me chamem pra falar mal de mim, eu sei coisas terríveis ao meu respeito.
Exatamente.
Que é isso?
E ele é desses mesmo.
Falo com tranquilidade.
Desses mesmo.
Pra caralho.
E aí, e aí?
Ó, os encontros vão rolar, a gente vai começar a organizar isso. A gente vai começar a organizar real os encontros. Até porque agora... Nós temos a Thaís que vem pra São Paulo vez ou outra pra me ver, né? Quando eu não vou pra lá, ela vem pra cá. Flavinha não está mais em São Paulo, então quando vier também é um evento.
Vai ter que ir.
Princesa está no Rio longe pra caralho. Estou. Quando vier é um evento. Então assim, a gente vai realmente ter que começar a organizar essa porra pra começar a acontecer rolar, entendeu? Rolar os eventos aí, os negócios.
Sim.
Confia.
Mas é sério, vamos programar esse encontro de verdade. A gente programa uma data, eu vou pra São Paulo. Princesa vem pra São Paulo. Princesa está devendo uma visita pra gente.
Tô de fato.
Ele vem pra São Paulo.
Sim.
A Aline finalmente vai aparecer para as pessoas. A gente...
Vou sair da toca, prometo.
Ô, Aline, por favor, hein? A gente promete que a gente pega um banquinho infantil pra você na mesa do bar.
Ela vai mandar o Ricardo com um tablet com a foto
vai
dela.
Vai precisar.
É.
É isso que eu ia falar, eu juro que ia falar isso. Quando rolar o evento, vai vir uma cadeira, tá ligado? Tinha um caralho, onde que era que rolava é isso? Vai vir uma cadeira com uma roupa, um vestido na cadeira e um monitor no topo da cadeira com a cara da Lívia.
Tipo o Sheldon naquele episódio, sabe?
Isso, isso.
O Sheldon isso. No episódio aqui.
Vai vir uma Alexa só com a fotinho da Lívia 3x4, assim, em cima. E ela na pontinha da
mesa. Não, por favor, você vai, né?
Não, eu vou sim, eu vou sim.
Aline vai, gente, Aline vai. Nem que eu sei onde você mora, Aline, eu vou te buscar.
Confia.
Confia, é verdade, confia, vocês têm meu endereço.
Tem endereço de todo mundo.
É verdade.
Então é isso, gente. Temos um programa caótico e espero que tenha funcionado. Digam aí, meus amores, deixem o tchau de vocês, as considerações finais e suas redes sociais e o que mais vocês quiserem.
Bom, galera, boa noite, né, pra todo mundo. Muito feliz por todo mundo que ficou aqui até agora. Programa bem animado. E pra me encontrar em qualquer rede social é @AlineMerkley. E vão lá interagir com a gente, né? No Twitter e no Insta do Poucas Trancas também, que é @ospoucastrancas.
Oh.
Muito bem.
Muito
Diga
bem.
Aí, quem é o próximo?
É @FelipePassos2Ls. É, segue lá no Instagram, no Twitter, no... Acho que quase todas as redes sociais são essas. Tem alguma que não deve ser. Mas é isso. Um grande beijo no seu coração, uma boa tarde e... Ah, vocês não têm feriado segunda-feira, né? Eu acho que é só no Rio. Grande beijo pra vocês.
Não, o Rio não tem essa exclusividade toda, porque é feriado estadual aqui em São Paulo também, tá?
Ah, é? Também? Ah, que bom. Não, eu Sim. não sabia. Eu achei que era só no Rio. Não falei de esnobar.
Temos também. Temos também. Johnny Rossi.
Muito bem. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. O pessoal do chat, vocês são incríveis. Muito obrigado. Beijo pra todos. Você que está ouvindo isso aqui editado, vem participar da gravação ao vivo, vem pro chat também, vai ser divertido, mas de qualquer forma, obrigado por nos ouvir até aqui, vocês também são lindos. Vocês me encontram em todas as redes sociais com @ojohnnyrossi, e já que a Flávia está de host hoje, eu não sei que porra que ela vai fazer pra encerrar esse programa. Se hidratem, bebam água, façam terapia e não sejam babacas. Um beijo, até o próximo episódio.
Ele falou isso rindo, porque ele sabe, não sejam babacas como o Johnny Rossi foi, roubando o bordão dos amiguinhos, porque não importa. Verdade. Se eu sou host ou não, cada um tem o seu bordão, cara de fuinha. Deixa você, eu vou pra São Paulo em dezembro, hein? E cadê meu doce de leite?
Ó, eu não ia falar, eu não sei de nada, filho.
Tá bom.
Eu comi! Sacanagem. Eu vou trazer outro.
Okay.
Só, eu não tinha falado, mas já que a Carol pediu, um beijo pra Thaís, essa linda, maravilhosa. Beijo, te amo, Thaís.
Ah, ele nem queria falar.
Não, ele não queria falar, gente. Mas é isso, o Johnny roubou meu bordão, então eu quero dizer que vocês me encontram em todas as redes sociais como @StephanieFla. Meu nick é... Não, mentira, eu não vou fazer igual o Escobar, não vou roubar o bordão dos amiguinhos que nem o Johnny fez, porque eu sou uma pessoa decente, tá? Eu sou uma mulher de valores, de família conservadora.
Flavinha,
uma mulher de alto valor.
Complete a frase, cada cachorro...
Que lamba a minha caceta.
Muito bem,
pô,
obrigado, vamos
caceta.
Lá. A minha não, peraí.
Não, meu Deus do céu, gente.
A quinta série tá rindo, a gente tá com sono, tá? Então é isso aí. Um beijo, a gente espera que vocês tenham gostado desse caos. A gente promete que no próximo programa a gente vem com pauta bonitinha, que a gente ia falar de um tema muito legal. Eu juro que ia ser legal mesmo.
Na próxima vai.
Mas eu já vou deixar aqui um spoiler aqui, né? Vocês viram no título desse vídeo, talvez verão no título desse programa. Não sei se ele vai ser o caos ao ponto de ter um título e o tema ser completamente diferente. Mas o próximo programa a gente vai falar, a gente vai discutir aqui se os filmes que compuseram a nossa adolescência, a nossa infância, passariam no tribunal do Twitter.
É.
Então a gente vai fazer aqui uma análise minuciosa de alguns filmes que foram sucesso na sessão da tarde. Tem que ser na sessão da tarde, gente, porque era a referência que a gente tinha de assistir filme. E a gente vai dizer se eles passariam ou não no tribunal do Twitter. Então se você quiser saber disso, vem aqui na próxima gravação. Toda terça-feira a gente grava. Estejam aqui com a gente, comentando no chat.
É isso.
No nosso YouTube. Você procura a gente como Os Poucas Trancas Podcast, pelo amor de Deus. Você colocar Os Poucas Trancas no YouTube, você você vai ver um monte de programa do Chapolin, não que isso seja ruim, mas a gente quer que você veja a gente também. Então procura os Poucas Trancas Podcast primeiro, depois você vai ver Chapolin, tá tudo bem. Toda terça-feira normalmente a gente tá gravando, a gente sempre anuncia as nossas gravações nas nossas redes sociais, @ospoucastrancas. Siga a gente lá, a gente tá tentando movimentar as nossas redes sociais, então dá o seu like, o seu joinha, se inscreve, ativa sininho, faz essas porra todas que vocês já estão acostumados. Se você puder, espalhe a palavra, mostre o nosso programa para seus amiguinhos. Continuem apoiando a gente, queridos padrinhos e madrinhas. A gente ama vocês. E você que puder, gente, mês de 13º, eu sei que você pode apoiar a gente. Então faz aí um apoio, nem que seja de R$5, nem que seja só por esse mês para dar esse agrado, para a gente poder comprar um panetone para a gente ficar feliz nesse final de ano. E é isso aí. Tá muito calor, gente. Então vou fazer aqui uma reflexão diferente da do Johnny, porque ele já falou tudo que eu ia falar. Cuidem dos seus pets, por favor. Não é hora de levar cachorrinhos para passear, porque queimam as patinhas. Troquem a aguinha, deixa sempre a aguinha fresca. Tente deixar sempre uma raçãozinha fresca também, porque nesse calor a raçãozinha fica ruim. Dê raçãozinha úmida para ajudar na hidratação dos seus bichinhos. Coloquem aí baldinhos com gelo para eles se refrescarem, porque eles também merecem, eles também sentem muito calor. Então cuidem dos bichinhos de vocês nesse calor, que também é muito importante, hein?
Isso.
Então lembrem-se, se hidratem, passem protetor e cuidem dos bichinhos de vocês. Fechou?
Eu quero trazer um exemplo aqui, para variar, vou citar. Mas... Ai, porra, o pessoal do bolão, vocês estão fodidos. Vocês estão fodidos, vocês estão fodidos.
Que você interrompeu o final do... Não é possível.
A última você não falou o suficiente, vai. Programa tem que ser Thaís. Vai.
A Thaís é um exemplo, porque a Flávia falou de tratar, cuidar dos pets, e a Thaís faz um negócio que eu acho muito bacana, que é claro que lá é cidade do interior, dá pra fazer isso, mas se você tiver, tem essa oportunidade, tem um lugar que dá pra fazer bacana, é colocar água pros cachorrinhos de rua também, velho. Coloca um potinho lá, se você tem um lugar que dá pra colocar pros cachorros ir lá tomar uma aguinha, porque, porra, é foda. A galera geralmente costuma cagar, ignorar pra caralho o cachorrinho de rua, e a Thaís, eu vi ela fazendo isso o dia que eu fui lá. Ela colocou um potinho onde ela sabe que os cachorros passam ali direto e tal, não sei o quê. E os cachorros realmente param pra tomar água, então pra eles é uma ajuda do caralho. Então é só um complemento da dica da Flávia com o exemplo da Thaís.
É uma boa.
Isso.
É uma boa mesmo.
Você tem loja, tem casa que tem um lugarzinho com sombra, deixa os bichinhos lá, gente. Dão água pra eles, deixa eles ficarem na sombrinha aí, tá? Eles não estão fazendo mal pra ninguém, eles só querem um lugarzinho pra se refrescar também. Fechamos, gente. Johnny, chega. A gente já sabe que você ama a Thaís.
Valeu,
beijo,
feriado.
Linda. Tchau. Bom
beijo.
Feriado, gente.
Acabou, gente. Vai curtir.
Valeu.
Beijo.
Um beijo.
Tchau.
Valeu.